está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Governo reduz alíquota do IPI em até 25%.
Redução do imposto sobre produtos industrializados atinge desde automóveis a geladeiras e máquinas de lavar roupa.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Incentivar a inovação e melhorar o ambiente de negócios no país.
Objetivos da modernização do modelo regulatório do Inmetro.
Para presidente Jair Bolsonaro, o novo modelo vai beneficiar a todos.
Esse novo modelo regulatório passou então a atender o consumidor, as empresas, o comércio e os serviços.
Vai viajar neste carnaval?
Se for de carro ou ônibus, a operação da Polícia Rodoviária Federal já está nas estradas. Raíssa Lopes.
Todo o efetivo da PRF estará nas rodovias para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada durante o feriado.
E se for de avião, cartilhas trazem orientações para ter uma viagem tranquila. Cleide Lopes.
Os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública desenvolveram uma campanha com dicas para o antes, durante e depois de uma viagem.
Na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Mesmo com muitas cidades cancelando a programação de carnaval, tem muita gente que está pegando a estrada para o feriado.
E para garantir a segurança nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Carnaval.
Entre as ações está inibir infrações de trânsito que causam mais mortes e ferimentos graves, como ultrapassagens em locais proibidos e a mistura de bebida alcoólica e direção.
A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal começa nesta sexta-feira e vai até a quarta-feira de cinzas, dia 2 de março. Todo o efetivo da PRF estará nas rodovias para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada durante o feriado. Como explica o coordenador-geral de Segurança Rodoviária Substituto da PRF, Márcio Camargos.
A operação contará com todo o efetivo de aproximadamente 12 mil policiais, que estarão empenhados em pontos críticos das rodovias federais com o foco de, com a presença policial, inibir as principais infrações que causam o maior índice de letalidade no trânsito, como, por exemplo, ultrapassagem, uso do celular ao volante.
A Operação Carnaval também vai focar na direção segura e no perigo de se misturar álcool e direção, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. Em 2019, foram registrados 126 acidentes por esse motivo nos 6 dias de folia por todo o Brasil. Em 2020, foram 141. Além disso, a Polícia Rodoviária vai realizar ações de segurança para lembrar a importância de planejar a viagem e fazer a revisão do veículo, como explica Márcio Camargos, da PRF.
Você motorista que vai viajar nesse período, orientamos que tenha especial atenção ao planejamento da sua viagem, à revisão das condições do veículo e à condução de maneira segura, tomando cuidado com o acondicionamento de bagagem, descansar se for dirigir por longos períodos e sempre respeitar a lei de trânsito.
O aposentado Johnny Pereira sabe quais os cuidados tomar antes de pegar a estrada.
Na realidade, isso é obrigação, está tudo em dias, documento, revisão do carro. Quem vai pegar a estrada, ou seja, 10 quilômetros, ou seja, 10 mil quilômetros ou mil, tem que ter esses cuidados, entendeu?
A Operação Carnaval da PRF é parte da Operação Rodovida, que teve início em dezembro de 2021 e vai até 6 de março. O objetivo é reduzir a violência nas rodovias em um período em que as estradas ficam mais movimentadas devido às férias escolares e festas. Reportagem Raíssa Lopes.
E para quem vai viajar de avião, cartilhas elaboradas pelos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública dão dicas para uma viagem tranquila.
Quem não gosta de viajar, seja de férias, para curtir um feriado prolongado ou um final de semana? Para que o passageiro não sofra contratempos na viagem, os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil, desenvolver uma campanha com dicas e orientações para o antes, durante e depois de uma viagem. O Boletim do Consumidor Turista será divulgado semanalmente pela ANAC nas principais redes sociais. Ele orienta, por exemplo, a resolver um dos maiores pesadelos do passageiro, o extravio de bagagem. A brasiliense Angela Oliver embarcou para passar o carnaval no Rio e gostou da novidade.
Se a gente tem o direito, agora eu vou atrás deles, né? E alertar as pessoas que a mala foi extraviada para procurar seus direitos, né?
Caso ocorra algum problema, o passageiro é orientado a procurar os canais de atendimento da própria empresa. E caso não fique satisfeito com o atendimento ou com a solução apresentada pela companhia, existem outros meios, como orienta o coordenador-geral de consultoria técnica e sanções administrativas da Secretaria Nacional do Consumidor, Diógenes Carvalho.
Os PROCONs têm aí os atendimentos agora, os atendimentos virtuais, os atendimentos remotos, que ajudam bastante e auxiliam o consumidor, né? E caso tudo isso ainda gere problemas e o consumidor pode ingressar na plataforma do consumidor.gov, fazer a sua reclamação, que a gente tem aqui um grande percentual, né, um percentual em torno de 70%, 78% de resolutividade dos problemas. Aqui.
Todas as empresas de transporte regular de passageiros estão cadastradas na plataforma consumidor.gov.br. E os dados obtidos nos boletins periódicos são usados pela ANAC para identificar as principais reclamações dos passageiros e, assim, apresentar soluções. Reportagem Cleide Lopes.
Para acessar os boletins, basta procurar pelos perfis da ANAC no Facebook e também no Twitter.
E brasileiros e turistas de outros países que estejam no exterior e com viagem marcada para o Brasil entre hoje e amanhã estão dispensados de apresentar a declaração de saúde do viajante.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que o acesso ao sistema do formulário eletrônico da declaração apresenta instabilidades e que muitos viajantes não estão conseguindo preencher o documento.
A Anvisa já fez um comunicado às empresas aéreas para que estes passageiros possam embarcar para o Brasil sem a apresentação do comprovante de preenchimento da declaração.
Momento Saúde.
A vacinação contra a Covid-19 no Brasil, a produção de doses totalmente nacionais e a distribuição a outros países foram temas abordados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em evento sobre a imunização contra a doença na sede da ONU, a Organização das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos.
Foram debatidos também desafios para produzir e distribuir vacinas em todo o mundo.
Os chefes de Estado e outras autoridades discutiram na sede das Nações Unidas em Nova York formas de aumentar os esforços coletivos para alcançar a vacinação universal. A estratégia é considerada fundamental para acabar com o caráter pandêmico da Covid-19 no mundo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu que deve haver acesso justo e equitativo a países com menor cobertura de vacinação contra a doença. O ministro citou as doações de imunizantes feitas pelo Brasil a outros países.
Já doamos mais de 5,6 milhões de doses em ações bilaterais e por meio da iniciativa COVAX Facility. Ao longo de 2022, é possível aumentar esse número em linha com a meta estabelecida pela OMS e com a tradição de solidariedade do Brasil.
Marcelo Queiroga falou ainda sobre os esforços do Brasil para produzir vacinas contra a Covid-19. O ministro disse que uma das prioridades do governo brasileiro é fortalecer o complexo industrial da saúde. Queiroga também citou o acordo de transferência de tecnologia entre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a Universidade de Oxford, junto com o laboratório AstraZeneca. O acordo permitiu a fabricação de imunizantes no Brasil. As primeiras doses da vacina Covid-19 produzidas totalmente em solo brasileiro já foram entregues ao governo federal.
A encomenda tecnológica efetivada entre a Universidade de Oxford, AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz garantiu a autonomia do Brasil na produção de vacinas contra a Covid-19. Além disso, o setor privado vem investindo em novas plantas no Brasil, em face do ambiente propício de negócios em nosso país.
O ministro Marcelo Queiroga apresentou ainda os resultados da campanha de vacinação no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 167 milhões de brasileiros receberam a primeira dose. Cerca de 145 milhões estão com o ciclo vacinal completo e mais de 50 milhões receberam a dose de reforço. Reportagem, Eduardo Biagini.
E o Brasil recebeu hoje mais 2 milhões e 500 mil doses de vacina da Pfizer contra a Covid-19, destinadas a crianças de 5 a 11 anos.
No total, o Ministério da Saúde já disponibilizou mais de 20 milhões de imunizantes para a cobertura vacinal do público infantil.
De carrinhos de brinquedo a medidores de petróleo, o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, atua na fiscalização e regulamentação para garantir a segurança e qualidade de diversos produtos.
E para incentivar a inovação do setor produtivo, dar mais competitividade aos produtos e contribuir para melhorar o ambiente de negócios no país, foi lançado hoje um novo modelo regulatório do Instituto.
A ideia é facilitar processos de regulamentação de produtos que podem durar anos para serem concluídos e liberados para o consumidor.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, é a autarquia do governo federal responsável por atestar se um produto fabricado aqui no Brasil segue normas específicas e não oferece riscos à segurança e saúde dos consumidores. O Instituto ganhou um novo modelo regulatório nesta sexta-feira. O presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson, destacou que a atualização das normas vai reduzir a burocracia na produção.
Os regulamentos impediam a inovação de produtos. Você não podia fazer um produto novo, porque senão você fugia da regra do Inmetro e não conseguia aprovar, ia cair numa burocracia de 7 anos para fazer uma modificação no regulamento ou produzir um regulamento novo.
Com as mudanças no regulamento, o Inmetro vai estabelecer o que deve ser observado na segurança e qualidade dos produtos, mas não vai mais indicar como o fabricante deve fazer isso. Com essas mudanças, o setor produtivo poderá inovar mais, como aponta o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Vai justamente desbloquear o caminho de inovação, tudo isso descomplicando toda a vida, porque antigamente o Inmetro realmente era um aparelho avançado para proteger interesses privados.
Segundo o governo federal, o documento vai orientar todas as normas do Inmetro. O presidente Jair Bolsonaro destacou que as mudanças vão trazer benefícios.
Esse novo modelo regulatório passou então a atender o consumidor, as empresas, o comércio e os serviços. Como disse Ronald Reagan no passado, né, quem dá o norte da política para nós aqui, tá, é o povo, para onde o povo quer ir. E essa é a nossa intenção, sempre foi, desde o princípio. E ela veio agora, então, desaguar nesse novo marco regulatório.
Para elaborar o projeto, indústrias, comércio, especialistas e outras entidades deram sugestões. O plano deve ser implantado de forma gradual nos próximos 5 anos. Reportagem, Márcia Fernandes.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, teve lucro líquido recorde de mais de R$ 34 bilhões de reais em 2021.
O resultado é 65% maior do que o registrado em 2020.
No fim do ano passado, o banco foi considerado pela provedora de dados Infralogic como o maior estruturador de parcerias público-privadas, concessões e privatizações em infraestrutura do mundo.
O BNDES fechou o ano passado com 167 projetos nas áreas de saneamento, transporte, infraestrutura urbana e energia, com mais de 270 bilhões de reais previstos em investimentos.
Segundo o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, a ideia é cada vez mais investir em ações e projetos que promovam o desenvolvimento do país.
Desalocar esse capital público do BNDES em posições especulativas para que ele possa ser alocado em operações e setores que efetivamente desenvolvem o Brasil. Alocar isso em infraestrutura, alocar em micro, pequena e média empresa, nossos heróis nacionais, alocar em floresta, ativos de carbono, ativos florestais que promovem o desenvolvimento sustentável brasileiro. É isso que mostra esse resultado recorde na história do sistema financeiro nacional.
Automóveis e eletrodomésticos da chamada linha branca vão ter redução no imposto sobre produtos industrializados, o IPI.
A medida, que tem efeito sobre produtos como geladeiras, máquinas de lavar e secadoras, foi publicada em edição extra do Diário Oficial.
As maiores reduções chegam a 25%.
A medida vai representar uma diminuição da carga tributária de 19 bilhões e 500 milhões de reais este ano.
Segundo o governo, a redução do imposto busca incentivar a indústria nacional e o comércio, reaquecer a economia e gerar empregos.
Crédito com condições especiais de pagamento para adquirir a própria terra e tirar o sustento.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa Terra Brasil, que beneficiou agricultores familiares do interior do Ceará.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Mais de 1.000 militares das Forças Armadas atuam no atendimento às vítimas das enchentes em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Marinha, Exército e Aeronáutica trabalham em coordenação com a Defesa Civil em áreas afetadas por deslizamentos.
Os militares também apoiam na busca de vítimas, na limpeza e na desobstrução de vias.
O Ministério da Defesa institui um comando conjunto para apoiar a Defesa Civil e os órgãos federais, estaduais e municipais no socorro às vítimas das fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fazem parte dessa estrutura mais de 1.000 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Desde a tarde de 15 de fevereiro, militares das Forças Armadas trabalham em coordenação com agentes da Defesa Civil. Como resposta imediata, foi mobilizado o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha do Exército, localizado na cidade de Petrópolis. As Forças Armadas empregam nas ações 130 equipamentos, incluindo viaturas, ambulâncias, tratores e helicópteros. O general de Exército, José Eduardo Pereira, está à frente do comando conjunto. Ele menciona as principais ações desenvolvidas pelas Forças Armadas.
Desobstrução de rios, ruas e controle de trânsito. Distribuição de donativos, socorro às vítimas, reconhecimento aéreo e avaliação especializada por geólogos nas áreas afetadas. Busca e resgate de sobreviventes e desaparecidos. Apoio de saúde e desinfecção de instalações.
A Marinha e a Aeronáutica transportaram cerca de 36 toneladas de donativos, como alimentos, água, roupas e materiais de higiene. A Força Naval também apoia o Sistema Público de Saúde da região, com atendimento médico em clínica geral, pediatria e cirurgias de baixa complexidade, entre outras especialidades, como explica o general José Eduardo.
A Marinha do Brasil desdobrou um hospital de campanha para o atendimento médico hospitalar da população. A Força Aérea também contribui com a operação de uma estação de controle de tráfego aéreo, proporcionando a segurança necessária para o tráfego de aeronaves na região.
Até o momento, as Forças Armadas realizaram 540 atendimentos médicos, a desobstrução de 15 vias públicas, o transporte de 1.400 colchonetes e de 12 toneladas de roupas aos desabrigados. Reportagem Lani Barreto.
E o governo vai destinar cerca de 480 milhões de reais para atender localidades atingidas por desastres naturais.
Os recursos vão ser usados na recuperação de infraestrutura pública, residências, estradas, reconstrução de pontes e estabilização de encostas.
A prioridade são estados e municípios com reconhecimento federal da situação de emergência ou estado de calamidade pública.
Entre os estados que vão receber ajuda estão Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Rio de Janeiro.
Agricultores familiares que vivem na fazenda Uruanã, em Chorozinho, no Ceará, agora vão poder comprar a terra onde vivem e de onde tiram um sustento.
Eles foram beneficiados com o programa Terra Brasil, que oferece crédito com condições especiais de pagamento.
Além disso, vão ter direito a 18 milhões de reais, que vão ser disponibilizados por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para investir na terra.
A rotina na fazenda de Daniele da Silva começa cedo. É ela quem cuida da plantação e também da criação de peixes. Agora, o trabalho é feito com mais afinco. É que depois de anos de espera, ela finalmente adquiriu a propriedade onde vive com os filhos, na fazenda Uruanã, no Ceará. E a compra foi feita por meio do programa Terra Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela acredita que agora tudo vai melhorar.
Já deu certo, né? Aqui é a famosa terra prometida, né? A gente esperou tanto tempo e agora, ansioso para receber os títulos.
Além de Daniele, outras 162 famílias que vivem na fazenda Uruanã receberam as escrituras de imóveis rurais adquiridos por meio do Terra Brasil, que oferece condições para que os agricultores familiares sem acesso à terra ou com pouca terra possam comprar e estruturar um imóvel rural. Com o programa, eles terão 25 anos para pagar, 36 meses de carência, taxa de juros de 0,5% ao ano, além de 40% de bônus de adimplência sobre juros. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, explica que agora eles vão ter acesso a políticas públicas.
Vocês terão crédito à disposição e políticas públicas que podem fazer de vocês produtores rurais com mais renda, para que vocês vivam melhor, para que vocês tenham dignidade, principalmente para que vocês possam trazer seus filhos, os jovens, a continuar o trabalho de cada um de vocês nessa terra.
Além disso, os agricultores rurais vão ter direito a 18 milhões de reais, que vão ser disponibilizados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Eles vão poder utilizar os recursos para investir nas lavouras, comprar equipamentos e animais, como conta Tereza Cristina.
Vocês agora têm direito. Poderão ser utilizados para vocês investirem nas lavouras, na compra de equipamentos.
Esta é a primeira etapa na fazenda Uruanã. Até dezembro de 2022, outras 595 famílias que vivem no local vão poder comprar o imóvel rural, somando mais de 2 mil pessoas beneficiadas pelo programa Terra Brasil. Reportagem Ana Luísa Prazer, com narração de Ana Veloso.
E o governo reabriu o crédito rural para as operações de custeio do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Foram liberados R$ 2,8 bilhões de reais referentes ao Plano Safra, que podem ser contratados até o dia 31 de junho.
Nas operações de custeio, os agricultores podem destinar recursos para a compra de insumos ou serviços para alavancar a produção.
O Brasil é um grande fabricante de sapatos.
São mais de 800 milhões de pares produzidos a cada ano.
E os calçados brasileiros têm conquistado cada vez mais espaço no mercado exterior.
Além da qualidade reconhecida, eles atendem a uma exigência do mercado internacional, a sustentabilidade.
Empresas que se preocupam com a questão ambiental têm acesso a um selo, um certificado que facilita as exportações.
E tem apoio da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos para novos mercados.
A lucrativa indústria de sapatos no Brasil produz mais de 800 milhões de pares a cada ano. São 10 mil empresas e 355 mil pessoas trabalhando diretamente neste ramo. Mas não são só números. Nossos calçados têm qualidade e são produzidos com sustentabilidade. Como explica o gestor de projetos da Associação Brasileira da Indústria de Calçados, Christian Schillendale.
O Brasil é fortalecido tanto no seu mercado interno como no seu mercado externo. A gente promove o Brasil e a sua vertente sustentável. É um importante impulsionador da estratégia de sustentabilidade da cadeia calçadista e a promoção de novos negócios.
E é importante que as fábricas utilizem energias renováveis, couro certificado, para conseguir o selo Origem Sustentável, uma certificação nacional que indica boas práticas ambientais e facilita as exportações. O selo de sustentabilidade ajuda na hora de conseguir compradores. A Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações, ajuda as fábricas a negociarem sua produção com o exterior, abrindo mercados em países até então inacessíveis para o calçado nacional. A empresa de sapatos com sede em Parobé, no Rio Grande do Sul, conseguiu, para orgulho do coordenador de exportações, Bruno Borges.
Para a gente conseguir ter esse selo, a gente teve que adaptar diversos pontos de nossa produção, da nossa cadeia de fornecedores. Por exemplo, o couro que chega para nós é todo certificado, de animais que foram bem tratados. O papel é todo reciclado que a gente utiliza aqui. Abrem muitas portas no mundo, né? Hoje a Bibi exportando para praticamente 70 países.
Em 2021, foram vendidos para o exterior mais de 123 milhões de pares, alcançando uma receita superior a US$ 900 milhões. Os mercados-alvo da Apex Brasil foram, no último triênio, Peru, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e China. Reportagem Carlos Molinari.
A Polícia Federal tem um novo diretor-geral.
Márcio Nunes de Oliveira assume no lugar de Paulo Gustavo Maiorino.
Oliveira ocupava o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
beneficiários do Auxílio Brasil com o NIS, número de identificação social final zero, receberão hoje a parcela de fevereiro.
E obedecendo o calendário do Auxílio Brasil, também está sendo paga hoje mais uma parcela do Auxílio Gás, no valor de R$50. No mês, o benefício chegou a mais de 5 milhões e 500 mil pessoas.
Só no mês de fevereiro, o investimento do governo federal foi superior a 7 bilhões e 500 milhões de reais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Com a realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo fixa base de cálculo de pisos salariais de categorias profissionais.
Justiça Federal determina que não indígenas desocupem terra no Pará.
No Espírito Santo, homem é condenado por envio de vídeos íntimos sem autorização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo fixa a base de cálculo de pisos salariais de categorias profissionais.
A medida foi adotada em julgamento no plenário virtual. Carolina Chaves.
O Supremo Tribunal Federal determinou o congelamento da base de cálculo do piso salarial dos profissionais de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária, a partir da data da publicação da ata de julgamento de três ações propostas pelos governos do Piauí, do Pará e do Maranhão. Entre outros pontos, os estados questionavam decisões judiciais que determinavam a aplicação de norma que fixa em 6 salários mínimos o piso salarial desses profissionais. No julgamento, os ministros decidiram fixar a base de cálculo dos pisos salariais das categorias citadas nas ações. O critério adotado pelo STF visa preservar o padrão remuneratório definido pelo legislador, sem ofender a cláusula constitucional que proíbe a indexação de preços ao salário mínimo.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, restabeleceu a eficácia da decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que anulou a eleição da Confederação Brasileira de Futebol.
O ministro deferiu em parte o pedido de suspensão de liminar feito pelo Ministério Público, Fátima Uchoa.
Para o ministro, essa controvérsia trata do mérito da ação civil pública que pode ser objeto de recurso nas vias ordinárias. Na mesma decisão, Humberto Martins manteve suspensa a designação do presidente do Flamengo como interventor. Segundo ele, caberá ao juízo de primeira instância, respeitando o estatuto da CBF, indicar o diretor mais idoso da entidade para, na condição de presidente interino, cumprir as determinações da sentença prolatada na ação civil pública. Para Humberto Martins, nesse ponto houve violação manifesta. Festa da ordem pública, circunstância que legitima o uso do pedido suspensivo.
Justiça Federal determina que não indígenas desocupem terra no Pará dentro de 90 dias.
Caso não ocorra a saída voluntária, as polícias deverão fazer a reintegração de posse. Luiz Antônio Silva.
Ao analisar o pedido, a Justiça Federal estabeleceu prazo de 90 dias para que não indígenas desocupem a terra indígena Sarauá do povo Amanaié, em Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. A ação foi apresentada pelo Ministério Público à Justiça em 2018, em processo instaurado a partir de ação ajuizada pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Desde então, o desmatamento seguiu tão intenso que a madeira ficou escassa e a área também virou foco de queimadas para plantio. No processo, o MPF alertou para o risco de conflito prestes a acontecer e que pode gerar uma tragédia sem precedentes.
Um supermercado que devolveu a uma consumidora o valor de um produto estragado não é obrigado a pagar indenização, segundo o entendimento da Justiça do Maranhão.
A cliente alegou que comprou uma carne de porco, mas ao chegar em casa, percebeu cheiro forte no alimento, retornando ao estabelecimento que efetuou a devolução do dinheiro.
Mas como o réu não ofertou outra carne, nem efetuou um pedido de desculpas, a cliente resolveu acionar a justiça.
Mas a justiça explicou que não cabe indenização, porque não há provas de que a mulher tenha sofrido danos à honra, imagem ou mesmo dano moral.
No Espírito Santo, o homem é condenado por enviar vídeos íntimos sem autorização.
O réu terá que pagar R$8 mil à vítima e à filha dela, que também teve acesso ao conteúdo. Ricardo Moreira.
Segundo a autora da ação, o conteúdo foi enviado sem autorização, já que ela tinha apenas uma relação profissional com o réu. Além disso, a filha dela jogava no aparelho no exato momento em que o homem enviou os arquivos, fazendo com que ela tivesse acesso a um dos vídeos. O réu defendeu que as mensagens foram enviadas em um momento de aproximação amorosa, mas o juiz que analisou o processo observou que as provas apresentadas não foram suficientes para comprovar que a mulher tenha dado consentimento para que o homem lhe enviasse os conteúdos eróticos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado na Câmara, projeto que libera jogos de azar terá análise do Senado.
Parlamentares entregam relatório sobre morte de trabalhador congolês no Rio de Janeiro e cobram autoridades locais.
Vai a sanção lei que permite o uso de remédios com indicação diferente da prevista pela Anvisa.
Boa noite.
Boa noite.
Seguiu para o Senado o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil.
A proposta da Câmara é polêmica e libera o funcionamento de cassinos, bingos e apostas no jogo do bicho. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta permite jogos de aposta como cassinos, bingos e o jogo do bicho. O relator na Câmara, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumentou que a regulamentação dos jogos vai gerar arrecadação tributária, assegurando recursos para o desenvolvimento de políticas públicas sociais.
O Brasil, após essa pandemia, precisa gerar emprego e oportunidade. O que destrói as famílias é a fome e o desemprego.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, é contra a proposta.
Para que a gente possa evitar esse grande malefício para a nossa nação, que já tem problemas demais e não precisa de jogo de azar para completar aí os nossos tormentos.
Várias organizações religiosas, como a CNBB, igrejas evangélicas e a Federação Espírita Brasileira, divulgaram notas oficiais contrárias à aprovação da proposta, alegando que os jogos causam dependência e danos às relações familiares. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que, caso o projeto seja aprovado pelo Senado, irá vetá-lo.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que autoriza entidades beneficentes a obterem recursos por meio de títulos de capitalização.
A proposta tenta ainda simplificar procedimentos e baratear os custos com a operação. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que o excesso de burocracia e de exigências está dificultando o trabalho de entidades beneficentes para captar recursos por meio de títulos de capitalização. O projeto de lei simplifica os procedimentos para assegurar esse direito.
Então é uma maneira de nós passarmos a socorrer, ter um meio de arrecadação a essas entidades que prestam um serviço relevantíssimo. De nada adianta termos solidariedade moral com as APAES, com os hospitais filantrópicos, se não tivermos também apoios concretos, que qual seja o meio de arrecadar. Então os títulos de capitalização são uma solução.
Se não houver pedido para nova votação no plenário, o projeto de lei segue para análise da Câmara dos Deputados.
As comissões de Direitos Humanos do Senado e da Câmara divulgaram um relatório final sobre o assassinato do congolês Moïse Kabagambé.
Os parlamentares cobram as autoridades locais e sugerem medidas de proteção a refugiados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O relatório cobra da Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado, Ministério Público Estadual e da Ordem dos Advogados do Brasil atenção e celeridade nos processos relativos ao assassinato do congolês Moïse Kabagambé. Aos 24 anos, ele foi espancado até a morte em uma barraca de praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O documento também ressalta o racismo e a xenofobia em relação a refugiados negros, como destacou o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, do PT pernambucano.
A primeira é o do racismo, né? A segunda é a xenofobia, a aversão ao estrangeiro de origem africana. E também a discriminação contra as pessoas pobres. Não há uma política no Brasil realmente para acolher essas pessoas.
O relatório final, que também defende a votação de propostas sobre migração, será oficialmente apresentado na próxima reunião da CDH do Senado.
Seguiu para a sanção a proposta que permite o uso de remédios com indicação diferente da prevista pela Anvisa.
Aprovado pelo Senado em abril, o texto passou agora pelo crivo dos deputados. Repórter Pedro Pincer.
A mudança vale apenas se a indicação de uso diferente for recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec. De acordo com o projeto, devem ficar demonstradas evidências científicas sobre eficácia, efetividade e segurança do medicamento para o novo uso, com padronização em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Relator no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, avalia que a proposta pode trazer mais transparência.
As medidas propostas podem aprimorar o processo de avaliação tecnológica, sobretudo no que se refere à transparência da análise econômica, agregando mais confiança às decisões.
A proposição ainda prevê que a distribuição dos processos para análise de solicitações de incorporação de tecnologia será aleatória, respeitando a especialização e a competência técnica requeridas, com publicidade dos atos processuais.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a chamada Lei Geral do Esporte, com regime de trabalho de esportistas, financiamento e administração de clubes e punição para racismo e homofobia nas torcidas.
A promessa é modernizar a gestão das entidades e incentivar atletas. Reportagem de Roberto Fragoso.
As torcidas em estádios com mais de 20 mil pessoas devem ser monitoradas por vídeo e condutas racistas ou homofóbicas podem ser punidas com até 5 anos de banimento, bem como a invasão do campo e outras áreas restritas. Os dirigentes de clubes e federações deverão ter ficha limpa e, pela primeira vez no Brasil, a corrupção no esporte será crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão mais multa. O relator Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, destacou que a proposta reúne as regras esportivas em uma única lei.
Tem, portanto, um caráter misto. Consolida em um só texto as leis já existentes e promove alterações, algumas de grande impacto na regulação vigente.
O projeto trata do regime trabalhista dos atletas, ao definir que o chamado bicho, o pagamento extra por conquistas e vitórias, não faz parte do salário, nem as luvas pagas na transferência do esportista entre clubes e o dinheiro ganho pelo profissional com publicidade. O relatório ainda torna permanente o Bolsa Atleta e desonera a compra e importação de equipamentos. Também aumenta o limite de dedução para 4% do imposto devido para empresas que financiarem o esporte.
Senadores comemoraram a volta do programa Jovem Senador depois de 2 anos de pandemia.
As inscrições vão até o dia 18 de março. Saiba como participar na reportagem de Raquel Teixeira.
Os estudantes de até 21 anos de idade matriculados em escolas públicas de ensino médio de todo o país podem participar do programa Jovem Senador, que tem inscrições abertas até o dia 18 de março. O tema da redação deste ano é 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a volta do concurso depois de 2 anos de suspensão por causa da pandemia da Covid-19.
O objetivo é mostrar como funciona o Poder Legislativo. Isso aproxima os estudantes da política do Senado, do próprio Congresso Nacional. Ajuda a desmistificar.
Para Marcelo Castro, do MDB do Piauí, o programa estimula o surgimento de novas lideranças políticas.
Espero que isso seja um estímulo para esses jovens no futuro se tornarem políticos. E vê que o Congresso Nacional é o reflexo da sociedade brasileira.
Os autores das 27 redações premiadas participarão da Semana de Vivência Legislativa, quando exercerão o mandato de jovens senadores, discutindo e votando projetos. O regulamento, a ficha de inscrição e a folha de redação estão em senado.leg.br/jovensenador.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
No dia 17 de março, quinta-feira, a partir das 19 horas, o Centro Cultural TCU abre ao público a mostra Trilogia Limítrofe, do artista visual Daniel Moreira, com curadoria de Sinara Barbosa. A exposição apresenta 67 fotografias em formatos variados de três séries produzidas entre 2011 e 2021. Utilizando a fotografia como linguagem e suporte para sua pesquisa poética, a obra de Daniel Moreira traz à tona a importante temática da moradia digna nas áreas limítrofes das grandes cidades. A mostra permanecerá em cartaz no Centro Cultural TCU, em Brasília, até o dia 4 de junho, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 11 às 17 horas. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre para todos os públicos.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova projetos que beneficiam o setor cultural com previsão de quase 7 bilhões de reais.
Deputados defendem fortalecimento do combate à divulgação de notícias falsas.
Plenário autoriza o Sistema Único de Saúde a adquirir remédios sem aprovação da Anvisa.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto de lei que permite ao SUS adquirir remédios sem a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Saiba quais são as regras previstas no texto com o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite a aquisição e uso de medicamentos sem aprovação da Anvisa pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Basta para isso que o medicamento seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC. CONITEC é um órgão criado em 2011 para assessorar o Ministério da Saúde e analisar a incorporação de novos medicamentos pelo SUS. Mas uma lei de 1990 condiciona essa incorporação à aprovação dos medicamentos pela Anvisa. O projeto aprovado tira essa exigência e permite a incorporação de medicamentos de uso diferente daquele aprovado pela Anvisa, desde que recomendados pela CONITEC e desde que tenham sido demonstradas a eficácia e segurança do produto. Hoje, a lei proíbe o SUS de pagar por medicamentos não autorizados pela Anvisa. O projeto original do Senado tinha o objetivo de tornar transparentes os critérios de incorporação de medicamentos, com transparência e divulgação dos indicadores de efetividade e custo. O dispositivo que retira a exigência de aprovação dos medicamentos pela Anvisa foi acrescentado pelo relator, senador Fernando Bezerra Coelho, e depois mantido pelo relator da proposta na Câmara, deputado Rafa Far, do PSDB da Paraíba. De acordo com o relator, a dispensa da exigência vai agilizar o uso de medicamentos ainda à espera de aprovação da Anvisa, como os destinados a evitar a rejeição em transplantes. O texto principal foi aprovado em julho do ano passado pelos deputados, em uma votação marcada por muita discussão e os destaques que poderiam alterar a proposta deixados para outra sessão. Deputados da oposição disseram que a proposta permite a aquisição e distribuição de medicamentos de eficácia não comprovada, como a cloroquina, no caso da Covid-19. Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a medida é um risco.
E se, por um lado, ele poderia representar mais transparência no que diz respeito aos critérios adotados para a liberação de medicamentos, o que poderia ser positivo, por outro, na verdade, ele significa a flexibilização, na verdade, a não necessidade de autorização por parte da Anvisa para a liberação de medicamentos. Isso nos traz muita preocupação, porque a gente vive hoje num país de um extremo negacionismo.
A maioria do plenário rejeitou os destaques que buscavam alterar a proposta e manter a obrigatoriedade de aprovação pela Anvisa dos medicamentos usados pelo SUS. A dispensa dessa exigência foi defendida por deputados da base do governo, como Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul.
Agora, os arautos da verdade e contra o fake news, resolveram ser contra a CONITEC, um órgão de pesquisa, de ciência, resolveram defender a Anvisa. E outra coisa, quantas vidas vamos salvar se os médicos puderem indicar os medicamentos? Quem tem que indicar medicamento é médico. E pela experiência médica, lá na cama do paciente, eles podem salvar milhares de vidas.
O projeto que dispensa a aprovação da Anvisa para os medicamentos distribuídos pelo SUS segue agora para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, celebra a inauguração do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente em Goiânia. O deputado anuncia que a nova unidade conta com 146 leitos clínicos e cirúrgicos e 30 vagas de UTI, podendo se estender a 80 vagas.
Dr. Zacarias Calil observa que Goiás nunca teve um hospital público especializado na área pediátrica. Por isso, ele considera a nova unidade de saúde como uma grande conquista para a Sociedade Goiana de Pediatria e para a população em geral.
Economia. Para Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, o único caminho para o crescimento da economia é a resolução do problema do endividamento das famílias. Ele afirma que o abatimento de 90% das dívidas por parte do Serasa e do SPC não tem sido suficiente para que os brasileiros consigam quitar os débitos.
Mauro Benevides Filho cita o exemplo de uma dívida de R$5.000, que com um desconto de 90%, cairia para R$500. Segundo o deputado, esse valor ainda é alto para os trabalhadores endividados. Ele entende que a melhor solução é oferecer empréstimos a juros baixos, com carência de 3 a 6 meses e parcelas de cerca de R$ 40 por mês.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que prevê o abatimento dos gastos das famílias com os cuidadores no imposto de renda. O deputado explica que o objetivo é estimular a formalização desses profissionais e melhorar a qualidade de vida dos idosos.
Otávio Leite argumenta que mais de 15% da população brasileira é idosa e que a demanda pelos cuidadores será cada vez maior. O congressista acrescenta que, além de legalizar a profissão, é fundamental também qualificar os trabalhadores.
Desenvolvimento regional. General Girão, do União, chama de incompetente o governo do Rio Grande do Norte por não ter sido capaz de concluir as obras da barragem de Oiticica. De acordo com o parlamentar, quando finalizado, o reservatório vai trazer segurança hídrica a mais de 300 mil moradores do estado.
General Girão também celebra a chegada das águas do Rio São Francisco ao Rio Grande do Norte. Ele afirma que a obra só foi possível graças ao governo Bolsonaro, que fez bom uso do dinheiro público e conseguiu concluir as obras dos eixos norte e leste do projeto, após 16 anos de seu início.
José Ricardo, do PT, destaca que a população do Amazonas está revoltada com o aumento na tarifa de luz elétrica devido à bandeira vermelha por escassez hídrica e por causa de erros dos medidores instalados pela empresa que distribui a energia no estado. Segundo ele, a situação é consequência da privatização do serviço.
José Ricardo pede que o governo federal suspenda a bandeira vermelha por escassez hídrica, que na prática aumenta o valor da conta em cerca de 10%. Ele argumenta que a medida não é mais necessária, porque a quantidade de chuvas aumentou de forma significativa, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste.
Agricultura. Bom Gás, do PT Gaúcho, denuncia o desmonte da Embrapa. O parlamentar observa que a empresa pública, conhecida mundialmente pela qualidade de suas pesquisas, tem sido transformada para atender apenas os interesses do agronegócio exportador baseado na monocultura.
Bom Gás avalia que o corte de mais de 50% no orçamento e as centenas de demissões de pesquisadores e funcionários da Embrapa tem inviabilizado as áreas ligadas à agricultura familiar e à agroecologia. Ele acusa o governo de querer entregar a empresa nas mãos de quem só visa o lucro.
De acordo com o Heitor Schull, do PSB, o governo federal deve editar uma medida provisória abrindo crédito extraordinário para atender municípios em estado de emergência e reabrir os financiamentos para os agricultores familiares do Rio Grande do Sul impactados pela seca.
Heitor Schull afirma que, graças à mobilização coordenada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, os pequenos produtores conseguiram fazer com que o governo federal entendesse as urgências do campo.
Meio Ambiente.
Rogério Correia, do PT, pede que o Ministério Público de Minas Gerais impeça a construção do Rodoanel Metropolitano em Belo Horizonte. Segundo ele, a obra, financiada parcialmente pela Vale, como compensação pelos danos causados pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, na verdade, geraria lucros para a própria empresa, uma vez que serviria para escoar a produção de minério.
Rogério Correia acusa o governo mineiro de tentar levar vantagem financeira e eleitoral em cima das tragédias ambientais. Ele destaca ainda que a construção do Rodoanel pode acabar com uma represa que fornece água para 500 mil habitantes da região metropolitana de Belo Horizonte.
Política.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende a aprovação do projeto que busca combater a divulgação de notícias falsas. A deputada afirma que existe atualmente uma movimentação no Palácio do Planalto para reativar a atuação de milícias digitais e espalhar fake news.
Lídice da Mata também pede que seja apurado o que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, foi fazer na Rússia, país acusado de abrigar hackers especializados em disseminação de notícias falsas.
Jorge Sola, do PT da Bahia, também manifesta apoio a medidas de combate à divulgação de notícias falsas. Entre elas, o parlamentar cita a retomada dos trabalhos da CPI mista das fake news e a aprovação do projeto de lei que aperfeiçoa a legislação sobre liberdade e transparência no uso da internet.
Para Jorge Sola, não é possível permitir que aplicativos como o Telegram atuem livremente no país para propagar mentiras, influenciando as campanhas eleitorais. O deputado acredita que Bolsonaro continua se valendo de mentiras na tentativa desesperada de se manter na presidência da República.
Outro deputado que defende a aprovação do projeto de lei que combate a disseminação de notícias falsas é Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. De acordo com o parlamentar, o presidente Bolsonaro se vale dessa ferramenta para espalhar mentiras e se manter no poder.
Na avaliação de Ivan Valente, o presidente Jair Bolsonaro quer desacreditar o processo eleitoral no Brasil porque sabe que não será reeleito e, por isso, quer semear a desconfiança e convencer a população de que está sendo politicamente perseguido.
Já o Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, pede que a Procuradoria-Geral da República investigue a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobre possíveis ataques hackers vindos da Rússia ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral.
Otone de Paula ironiza a declaração de Fachin e lembra que o TSE sempre afirmou que as urnas eletrônicas são invioláveis e que não há possibilidade de fraudes eleitorais. Ele acredita que, se o ministro não se explicar, o povo vai sim ter razões para desconfiar do sistema eleitoral.
Célio Moura, do PT do Tocantins, acusa Sérgio Moro de ter usado a magistratura para tentar destruir o Partido dos Trabalhadores e tirar Lula da disputa eleitoral de 2018. No entendimento do deputado, graças ao ex-juiz, Bolsonaro conseguiu se eleger, apesar de estar completamente despreparado para o exercício da presidência.
Célio Moura ainda registra os 25 anos de falecimento de Darcy Ribeiro, político, professor, antropólogo e um dos criadores da Universidade de Brasília. O deputado lembra que Darcy Ribeiro lutou em favor da reforma agrária, do socialismo, das liberdades e deixou um grande legado para o Brasil.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, entende que o poder legislativo, sobretudo a Câmara, deve abrir espaço para o debate de propostas concretas na busca de caminhos criativos, responsáveis e inteligentes para reconstruir o Brasil. Ela entende que o parlamento tem papel fundamental nesse debate.
Para Luiz Erundina, é preciso conhecer as ideias de cada candidato para a retomada do desenvolvimento econômico e a reconstrução da cidadania política e social. A deputada também reforça a importância da participação da sociedade civil organizada no debate e na projeção de novos rumos para o país.
Educação.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação do projeto de sua autoria, que suspende por mais um ano o pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil. A medida já havia sido adotada por 6 meses devido à crise financeira causada pela pandemia de Covid-19.
Pompeu de Matos também pede apoio para o projeto que concede desconto de 30% na quitação antecipada das parcelas do FIES. Na opinião do deputado, o benefício é justo para reconhecer o esforço dos jovens que estão em dia com seus compromissos financeiros.
Érica Cocai, do PT, cobra do governo do Distrito Federal a revisão de medidas que tiram de crianças e adolescentes com deficiência o direito à educação inclusiva. Segundo a deputada, na capital federal não há contratação de monitores qualificados, nem salas de recursos voltadas para atender esta parcela de estudantes.
Érica Cocai denuncia a necessidade de os pais dos alunos estarem presentes nas salas de aula para garantir a acessibilidade de seus filhos. Para ela, o governo do Distrito Federal tem desrespeitado a Lei Brasileira de Inclusão e o direito à educação inclusiva.
Cultura.
A Câmara aprovou duas propostas que juntas destinam quase 7 bilhões de reais para a cultura nacional, um dos setores mais afetados pela pandemia. A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II foram aprovadas após um acordo que envolveu diferentes bancadas. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que, somados, destinam quase 7 bilhões de reais para o setor de cultura, considerado um dos mais prejudicados pela pandemia de Covid-19 nos últimos 2 anos. Um deles prevê um repasse de 3,8 bilhões de reais do governo federal para estados e municípios aplicarem principalmente no setor audiovisual, como medida emergencial para enfrentar os efeitos da pandemia. A proposta do Senado foi batizada de Lei Paulo Gustavo. Ela permite que esses recursos não sejam contabilizados na meta de superávit prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses recursos serão aplicados no apoio a produções audiovisuais, capacitação de profissionais e subsídio para espaços culturais. Metade vai para os estados e metade para os municípios, com critério de distribuição que leva em conta a população. O projeto prevê que esses recursos devem ser usados até o fim do ano. A proposta, que tinha a oposição da bancada do governo na Câmara, foi aprovada graças a um acordo que envolveu 2 mudanças no texto. Uma foi sugestão apresentada pelo deputado Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, que retirou a expressão LGBT da lista de segmentos que estados e municípios devem beneficiar por meio de ações afirmativas nos editais de destinação dos recursos. A outra mudança, sugerida pela deputada Bia Kisses, do União do Distrito Federal, prevê que a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal definirá que segmentos culturais serão mais beneficiados nos editais. Ela explicou o acordo.
Nós acabamos de fazer um acordo. O relator, Zé Guimarães, acatou a minha emenda para que a União, a Secretaria de Cultura, possa escolher os editais, os destinatários, não ficar apenas como uma mera repassadora, mas a emenda de redação do deputado Eli Borges, retirando a expressão LGBT, porque nós não queremos que a cultura seja usada para fazer qualquer tipo de segregação, nós queremos que todos possam ser incluídos.
O segundo projeto aprovado torna perene a parceria do governo federal com estados e municípios para o financiamento de projetos culturais. A proposta institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e por isso foi chamada de Lei Aldir Blanc II pelos autores do projeto, uma referência à Lei de Incentivo Emergencial aprovada no início da pandemia. O projeto prevê o repasse de 3 bilhões de reais do governo federal para estados e municípios por ano, valor a ser corrigido de acordo com a variação da economia. Esse dinheiro será aplicado no financiamento de espaços artísticos, exposições, teatros, concessões de bolsa de estudo e outros projetos culturais. O relator, deputado Celso Sabino, do União do Pará, previu fontes de recursos como o Fundo Nacional da Cultura e até um percentual da arrecadação das loterias. Como parte do acordo para aprovação da proposta a partir de sugestão da bancada evangélica, ele incluiu a cultura gospel como um dos segmentos a serem beneficiados. Os 2 projetos foram aprovados por ampla maioria do plenário. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, uma das autoras do projeto da Lei Aldir Blanc II, comparou a proposta ao Fundeb, o fundo que financia investimentos de estados e municípios na educação.
Que funcionará como um Fundeb da cultura, né? Uma lei que terá um caráter perene, um caráter de lei de Estado, que irrigará o Sistema Nacional de Cultura, que levará a diversidade, a descentralização, como funcionou a Lei Aldir Blanc I, com muito mais densidade, com muito mais consistência.
As 2 propostas foram criticadas pelo Novo. Para o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, esses recursos poderiam ser usados para outras prioridades.
Nós entendemos que esses recursos podem ser aproveitados ou devem ser destinados prioritariamente para a educação, eventualmente. Abrir as escolas que até agora não abriram. Shows, teatro, cinema, todas as atividades voltaram. O setor cultural já está recuperando as suas atividades e, portanto, a gente não tem que destinar um recurso tão escasso do Estado para uma atividade que já está retomando.
Já o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, relator do projeto da Lei Paulo Gustavo, defendeu o auxílio emergencial para o setor de cultura.
Ela é fundamental para socorrer aquele setor da economia brasileira que mais sofreu com a pandemia, que mais sofre, foi o primeiro a ser atingido e é o último a sair. O setor cultural do país está praticamente parado. Em todas as dimensões, o pequeno, o médio e o grande.
O projeto que cria a Lei Aldir Blanc II, com previsão de transferência anual de 3 bilhões de reais para estados e municípios investirem em projetos culturais, segue para análise do Senado. A proposta que cria a Lei Paulo Gustavo, com auxílio emergencial de 3,8 bilhões esse ano, já tinha sido aprovada pelo Senado e volta para análise dos senadores depois de ter sido modificada pelos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.